É o nosso professor Oswaldo Mesquita Júnior, né, que é responsável pelos cursos de gestão da Univel, e é sempre uma satisfação recebê-lo aqui na CBN. Professor, seja bem-vindo e um excelente dia.
Alexandre, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar para essa audiência extremamente qualificada, que é a audiência da CBN.
Professor, e a gente fala, né, dessa taxa de inadimplência. E aí, dados da economia, né, trazem aí a questão do desemprego, uma mínima histórica. E aí, por outro lado, a gente vê uma taxa de inadimplência subindo 9,4% em 12 meses, né? O que que a gente pode colocar? Parece que uma coisa está na contramão da outra. O que que ocasiona isso, professor?
Primeiro, a gente tem que ter um pouco de discernimento quando a gente fala da taxa de desemprego. Eu discordo um pouco dos critérios que o IBGE utiliza para fazer esse cálculo, uma vez que ele não leva em conta, por exemplo, as pessoas que já desistiram de procurar emprego, e ele também não leva em conta as pessoas que estão dentro de programas assistenciais. Então, é possível de se informar, né, que os critérios hoje do IBGE eles podem ser falseados. Tá? Acrescente a isso a alta de impostos, né? Acrescente a isso o endividamento das famílias, né? As famílias compraram bens de longo prazo e elas estão endividadas. Uma hora essa conta não vai fechar, as pessoas vão ter dificuldade para pagar os seus compromissos e eles vão fazer as escolhas para pagar o que é mais emergencial e vão deixar algumas coisas para trás e isso vai gerando endividamento. O estado do Paraná, historicamente, é um dos mais endividados do país, né? Em comparação aos outros. Nós temos uma população que consome, né? E que consome produtos de valor agregado, e isso é normal de acontecer esse endividamento. O que a gente tem que começar a entender é o porquê que esse endividamento está se transformando em inadimplência. O que é inadimplência? É aquela conta que o indivíduo tem que há mais de 30 dias ele não paga. Então, a partir do momento em que ele está endividado, ok, porque ele comprou algo de longo prazo. O problema é quando ele não paga esses compromissos e ele atrasa por mais de 30 dias.
Aquela questão popular que as pessoas até falam, ah, sorteio, vamos sortear qual boleto eu vou pagar. De repente ele paga aquilo que é prioritário, né? Questão de água, luz, aluguel, e aí acaba deixando outros bens que acaba adquirindo de lado.
O problema é quando ele começa a deixar de lado a habitação. Por exemplo, ele comprou, pegou dinheiro emprestado no banco e hoje os bancos estão sendo muito eficientes, por assim dizer, na recuperação desse crédito, né? Eles não estão esperando mais 30 dias que está devendo, o indivíduo já começa a receber os avisos, em 90 dias o bem pode já ir para leilão. Então o consumidor, o paranaense, ele tem que ficar muito atento para com isso. E é recomendável que ele busque outras fontes de renda para suprir esse aumento de despesas que ele tem, principalmente no começo do ano. Né? Começo do ano tem escola, imposto de automóvel, IPTU, tem uma série de tributos que são pagos agora no início do ano e que o contribuinte teve esse aumento nesses tributos. O IPVA diminuiu, mas o imposto no combustível aumentou. O governo ele não costuma dar ponto sem nó, né? Ele sempre desconfia quando vier alguma benesse do governo, porque ele normalmente vai dar com uma mão e vai tirar com outra.
Professor, e a legislação também, ela aponta que quando você diminui algum tipo de receita, você tem que indicar de onde você vai tirar essa arrecadação. Isso
Não.
é repor, né? De onde você vai tirar aquele valor ali, compensar, né? Podemos colocar assim esse valor. Isso representa algo que os brasileiros não vão ter uma redução de impostos efetiva, sempre vai ter a tendência que se tenha aumentos. Seria isso, essa legislação?
Até porque o nosso estado é um estado pesado, né? Nós temos o custo do nosso estado é muito alto. Recentemente a gente viu aquela tentativa de se romper o teto por parte da Câmara para servidores, né? E isso iria acarretar uma despesa, e isso fica daí no orçamento, uma despesa muito alta. Nós já estamos fechando em déficit, né? E aumentos de salário iriam incorrer em mais déficit, seja ele para o judiciário, para o legislativo ou para o executivo. Então o Brasil ele tem que começar a entender que se ele não fizer nada e ficar somente subindo impostos, vai ter um momento em que a população que paga esses impostos não vai conseguir mais suportar. Né? E quando a população não consegue suportar, grandes mudanças acontecem. Né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma situação que é icônica. A Califórnia, nos Estados Unidos, ela tem uma economia extremamente forte. Né? Se a Califórnia fosse um país, seria a quinta maior economia do mundo, para a gente ter a dimensão do que é a Califórnia. As empresas americanas estão saindo da Califórnia e indo para outros locais, como Texas e como a Flórida. Mas em virtude de quê? Em virtude dessa alta oneração de impostos que está ocorrendo tanto nas empresas quanto nos donos das empresas. Eles estão fugindo de lá. Né? Se a gente trouxer aqui para o nosso exemplo local, a gente tem aqui o Uruguai como um grande destino, e um destino até certo ponto seguro na América do Sul, para o grande capital. O dono do Nubank, quando ele vende a participação dele no Nubank, ele recebe via Uruguai, porque ele está com um domicílio fiscal no Uruguai. E ele tem uma economia de alguns milhões de dólares em impostos que ele iria pagar se ele estivesse aqui no Brasil. E a mesma coisa, o Paraguai. O governo paraguaio entendeu essa fragilidade da economia brasileira. E o que ele está fazendo? Tentando atrair empresas brasileiras para que invistam no Paraguai com o canto da sereia, né? Vamos dizer assim, de que lá se paga menos impostos, lá se tem uma energia mais barata. Né? A minha preocupação é as empresas saem daqui, deixam de gerar emprego e renda aqui para o brasileiro, vai para o Paraguai. Só que o ambiente, né, de negócio no Paraguai, ele não é tão organizado quanto o ambiente brasileiro. Né? Então, ficar buscando alternativas para pagar menos impostos é do contribuinte, mas ele tem que entender como é que ele vai fazer isso de forma mais segura, né, para que isso não gere um problema para ele no futuro.
Professor, o senhor falou em relação aí ao teto, né, do funcionalismo público, e nós tivemos aí recentemente um embate, ainda temos, um embate do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Flávio Dino, que havia suspendido essa questão de pagamentos acima do teto, e o TJ de São Paulo, com seus penduricalhos, né, o pessoal já entrou ali em litígio, aquela coisa toda, porque há uma licença compensatória, cada 3 dias trabalhados, 1 dia de folga, porém esse dia pode ser colocado ali no salário, né, do servidor, e havia, né, servidores do TJ de São Paulo recebendo mais de R$100 mil por mês através desses penduricalhos, licenças, enfim, e outras situações.
Auxílio
moradia, exatamente.
Auxílio paletó, auxílio alimentação, auxílio refeição, auxílio dentista. É uma série de auxílios que uma casta do serviço público recebe.
E na Câmara Federal nós também temos aí esses penduricalhos e deputados custando mais de R$500 mil em período que não estão trabalhando, né? Então, de que forma, quando se fala em corte de gastos, né, que forma a gente poderia, o problema é que quem decide são eles, mas de que forma a gente poderia equacionar isso?
O governo tem que ter coragem de fazer isso, né? Ele tem coragem de ter que dizer não. Dizer não para quem? Para quem está sempre acostumado com privilégios. As pessoas que têm privilégios vão querer manter esses privilégios e elas vão ser contra qualquer tipo de redução ou de corte. Só que vai chegar um momento em que o Estado brasileiro não vai conseguir dar conta dessas despesas em virtude de quê? Dessa quantidade de, vamos usar esse termo, penduricalho, que foi colocado no salário do indivíduo. Só que como é que ele vai falar não para as pessoas que trabalham e que mantêm a máquina funcionando? É uma situação muito complicada, porque o judiciário, se começar a cortar privilégios, vai ter problemas. Né? O legislativo também vai ter problemas. Né? Só que se faz necessário. A máquina pública no Brasil, ela é imensa e ela é pesada. E ela sobra nos ombros do contribuinte, que já não tem mais tanta força quanto tinha antigamente. Nós estamos falando que aproximadamente 36% da nossa riqueza é pago em imposto. Então, se a gente imaginar que o Tiradentes fez uma inconfidência em virtude dos impostos que eram pagos para a coroa portuguesa, que eram de 20%, era um quinto, né, da produção de ouro, se Tiradentes estivesse vivo hoje, ele seria uma das pessoas que estaria inflamando, né, a população para que se pague menos impostos. A gente está com uma carga tributária gigantesca. Né? E mais impostos estão em vista de ser criados. Estão querendo criar impostos para reduzir a circulação de veículos nos centros, nos grandes centros, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que é o chamado imposto do congestionamento, para que as pessoas desestimule as pessoas a usarem o carro. Ok, sou favorável, você vai diminuir o congestionamento. Só que existe alternativa para isso? Existe o transporte público eficiente, metrô, ônibus para isso? Se cria um imposto, mas não se pensa numa solução para que o indivíduo utilize-se do serviço público, e um serviço público de qualidade, para que isso possa ser dirimido. Por exemplo, se pegar grandes centros, vamos pegar exemplo aqui em Nova York ou Londres, é caro você andar dentro do centro da cidade lá, né? Londres tem pedágio para andar. Só que o transporte público funciona, o metrô funciona, você consegue chegar nos seus compromissos sem problema nenhum. Aqui no Brasil a gente tem um custo muito grande, por quê? Porque um indivíduo que mora em São Paulo, ele tem um compromisso, por exemplo, hoje, nós tínhamos aqui o compromisso 9:30 da manhã, eu tinha que começar a pensar sair de casa às 8 horas, para estar com tempo, que se eu pegar um congestionamento eu consiga chegar. E isso é custoso para o país, né? Começa a escalonar isso na quantidade de pessoas, de empresas, de entregas que são feitas, de encomendas que devem ser entregues, de documentos que vão circular. E isso vai pesando e onerando, e pesando ainda mais a máquina pública.
E a gente tem aí alguns pesos, né, professor, que a gente fala em relação a isso, essa questão de impostos, e temos uma inversão da pirâmide etária, que vem se consolidando ao longo do tempo, né? E o Brasil deve passar por isso também, com uma previdência que também fica sobrecarregada em virtude disso. E com essa situação, e mais um adendo, né, a gente fala do que o contribuinte, o Brasil, ele paga pelo estado de bem-estar social, mas o bem-estar social muitas vezes não chega no indivíduo, né? Como é que a gente pode pensar o Brasil para frente, né? Essa taxa de inadimplência que a gente iniciou aqui o assunto, ela deve aumentar, porque o sujeito vai pagar o imposto, ele tem que pagar o imposto. Ele vai ter que deixar de pagar alguma outra situação.
Ele vai deixar de consumir. Então, a gente fala assim, o consumo é a mola mestre de qualquer economia. É por meio do consumo que se puxa a produção, é por meio do consumo que se reduz o desemprego, é por meio do próprio consumo que se equilibra a inflação. Se eu tenho um consumo desordenado, muito consumo e pouca produção, eu vou ter inflação, tá? Quando eu fico tirando dinheiro da população por meio de impostos, eu vou reduzindo o consumo, né? Por exemplo, a gasolina, historicamente, não, vamos esquecer que o Trump está para invadir o Irã, está, né, para entrar em guerra com o Irã, que isso possivelmente promova um aumento no preço do petróleo, né, na cotação do petróleo nos mercados internacionais. Mas se isso não acontecer, o preço do barril de petróleo, ele caiu, o dólar diminuiu. Mas aqui no Brasil a gente não vê a gasolina caindo, pelo contrário, a gente vê ela aumentando. E aumentando em virtude de quê? Do ICMS que aumentou, né? Quando se pensa em Brasil para o futuro, deve-se entender que se eu estou cobrando um imposto, eu tenho que retornar algo para a população. Ou eu retorno na qualidade de serviços como educação, como segurança, como saúde, ou eu melhoro uma infraestrutura para deixar esse país mais competitivo, reduzindo um conceito chamado custo Brasil, que é o custo das nossas ineficiências. Entendamos o que é isso. Nós somos uma região extremamente produtora de commodities, né, proteína animal, e a gente tem mercado externo garantido para os nossos produtos. Só que é inadmissível um caminhão que sai com um container de frango, por exemplo, que vai para a China, ter que sair em rodovia, muitas vezes numa pista simples, daqui até o Porto de Paranaguá. Sendo que chega na região de Curitiba ali, ela se torna dupla, mas em virtude do movimento e da quantidade de pessoas, que é uma grande região econômica, não surte nenhum efeito. A gente não pensa, o Brasil ele não planeja futuro, ele não planeja alternativas. Então, do lado da rodovia, uma ferrovia, né, se for para exportar commodities, como por exemplo, commodities líquidas, como por exemplo, etanol, uma ductovia, né, para transporte de combustível, o uso dessa ductovia, a gente não pensa alternativas, a gente tem um modelo e a gente acha que esse modelo vai dar conta. E esse modelo já se exauriu. A gente carece de investimentos, né, na infraestrutura, e o governo não tem dinheiro para fazer esses investimentos. Em virtude de quê? Em virtude da quantidade que ele gasta com pessoal, que compromete esses investimentos que gerariam um ambiente de negócio melhor e mais eficiente para o país.
Professor, no início da nossa conversa, você falava até em relação aí à taxa de desemprego, né, os critérios utilizados pelo IBGE, e um deles, a gente falava aqui dos benefícios sociais, né, que o beneficiário ele não se enquadraria, mesmo não estando, né, no mercado de trabalho, como um desempregado. Esses benefícios sociais, eles também não acarretam um peso para essa máquina pública diante da ineficiência, né, da geração de empregos, um incentivo ao empresário, como a gente falou, com relação aos impostos, né, de incentivar a geração de empregos para essa população?
O benefício social ele é importante. Eu defendo o benefício social. O que eu não defendo é a maneira em que ele é administrado, onde tem pessoas que estão há 10 anos recebendo benefício social. Isso não pode acontecer. Essa pessoa ela já devia ter sido qualificada e ter voltado para o mercado de trabalho. Mas o povo brasileiro parece que ele se contenta com o pouco que ele recebe do Estado. Então, o que ele faz? Ele analisa. Bom, eu vou receber R$ 980 por mês, sem fazer nada, mas eu posso receber R$ 2.000 se eu for ter um emprego formal, carteira assinada, CLT, tudo certinho. Ele não vai trabalhar porque ele prefere receber menos, mas não ter que trabalhar, e fazer alguns bicos e viver de sobreemprego. Ah, conheço casos de pessoas que estavam pedindo emprego, encontraram um emprego e pediram para não serem registradas, porque senão ia perder os benefícios sociais. Então, o brasileiro tem que parar de achar que o Estado vai dar alguma coisa para ele. O Estado não vai dar nada. Pelo contrário, se ele puder tirar, ele vai tirar. Seja do empresário, seja do assalariado, seja de quem for. Independente de quem esteja no poder, se for direita, centro ou esquerda. O Estado está lá e ele vai manter formas, né, para manter esse sistema de pé. O que a gente precisa entender é que a única forma que eu tenho isso é conquistando a minha liberdade. E a minha liberdade passa pela minha liberdade econômica. As pessoas que são bem-sucedidas, que têm altos salários, elas dependem menos do Estado. Então elas têm mais liberdade. As pessoas que têm um salário menor, elas têm uma dependência maior do Estado. E isso impacta no grau de liberdade que ela tem.
Professor, e quando a gente fala de dívida pública, né, isso é um tema que é recorrente, né, no noticiário, o aumento da dívida pública, essa questão. Agora, as pessoas muitas vezes não entendem o que é essa dívida pública e como isso vai impactar na economia, no dia a dia. Para explicar um pouquinho do panorama para que as pessoas possam compreender essa questão da dívida pública tão comentada.
Que está recorde, né?
Exatamente.
Ela alcançou esse recorde em virtude da necessidade que nós tivemos de aumentar a taxa de juros para frear o consumo. Tá? Hoje nós temos, em questões de juros nominais, um dos mais altos do mundo. É complicado por quê? Porque isso vai comprometer parte do orçamento do país. Porque ele precisa fazer face àquele dinheiro que ele pegou do mercado. Porque a dívida pública nada mais é do que o governo indo competir com a iniciativa privada pelos recursos excedentes das pessoas. Vamos chamar esse recurso excedente de poupança. Então eu tenho lá uma poupança, que é parte da minha renda que eu não consumo, e eu posso gastar em consumo, ou eu posso guardar, aprovisionar isso para um futuro, para eu ter tranquilidade e estabilidade. Como que eu faço isso? Eu compro títulos de dívida pública. Ou eu posso emprestar ele para as empresas no modelo de compra e venda de ações, no modelo de certificados como CRA, de fundos imobiliários. Só que eu investidor, eu tenho lá a minha poupança, eu vou para onde? Para onde eu tenho um rendimento maior. Hoje, 15% ao ano é extremamente vantajoso para o poupador. Então ele prefere colocar o dinheiro na iniciativa pública, para o governo, emprestar para o governo, do que colocar esse dinheiro no mercado, né, estimulando os outros agentes econômicos, como as empresas, comprando debênture, comprando ações, operando com esse mercado no mercado financeiro. Né? As empresas concorrendo com o governo pela captação de recursos. As empresas vão pegar esse dinheiro e vão fazer o quê? Vão crescer. Vão investir em tecnologia, vão investir em inovação, vão aumentar o seu parque fabril, vão contratar mais pessoas, que vai gerar mais emprego e mais renda. O governo vai pegar esse dinheiro e vai fazer o quê? Pagar dívidas anteriores. Dívidas, para você ter uma ideia, nós terminamos de pagar a nossa independência, que foi o financiamento que o Estado brasileiro contraiu quando a gente se tornou independente de Portugal, em 1972. Há somente 53 anos atrás. Né? Então, essa dívida vem sendo gerada desde que o Brasil se tornou independente. E isso onera demais o nosso nível de investimento. Os Estados Unidos também tem uma dívida pública alta? Tem. Só que ele tem uma economia muito... Né? A liberdade econômica é muito grande lá e é um fator grande de geração de emprego e de renda. Né? Todo mundo falou quando o Trump entrou com essa política de sobretaxar os países que estavam, né, que estavam vendendo para os americanos. Ah, do ponto de vista para o americano, isso foi ótimo. Para o mundo foi horrível. Mas para o americano foi ótimo. Por quê? Porque ele começou a reequilibrar a balança comercial dele e começou a ganhar dinheiro. As empresas americanas que estavam dentro do território americano começaram a ser mais competitivas e começaram a ganhar mais dinheiro. Né? Hoje, nos Estados Unidos, apesar de toda essa belicosidade que o Trump tem, né, se fala até em mudança constitucional para garantir para ele um terceiro mandato. Então, é sinal de que a estratégia dele está funcionando. No Brasil, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reduzir essa taxa de juros urgentemente para poder dar fôlego para as empresas. Né? Nós tivemos aí, na época da pandemia, um juro de 2%. 4 anos depois, nós estamos com 15%. Isso inviabilizou, isso gerou, porque muita gente contraiu o financiamento da agricultura, contraiu o financiamento, as empresas do setor agropecuário contraíram, do agronegócio contraíram esses financiamentos e viram sua dívida saltar a ponto de gerar inadimplência em muitas dessas empresas, recuperação judicial e até falência.
Professor, gostaria de agradecê-lo, né, mais uma vez pela vinda aqui à CBN. É sempre um prazer, uma aula magna conversar contigo aqui na CBN. E em uma próxima oportunidade estaremos falando, porque é um assunto que rende muito mais ainda. Muito obrigado, professor Oswaldo.
Obrigado, Alexandre. Obrigado à sua audiência. Desejar, agora o ano está começando, né? Desejar um ótimo 2026 para todos.